Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Luciana Nabuco.
É um prazer estar aqui com você.
E Kátia Gilaberti.
É uma alegria poder falar de literatura e estar aqui com você, com a minha characa.
Isso! Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Luciana Nabuco nasceu no Acre, é jornalista, escritora, ilustradora e documentarista. Iaô na casa de matriz africana e Lealá a casa de Oxalá e Oxum. Realizou o documentário afro Mãos Feitas de Fé. Sua fonte inspiradora é o imenso mosaico cultural latino-americano em suas cores e diversidade. Com o livro Ocã, A Casa de Todos Nós, da editora Quase 8, realiza seu primeiro livro dedicado ao público infantil, escrito e ilustrado pela autora. Kátia Gilaberti nasceu no Rio de Janeiro. É diplomata, escritora e fotógrafa. Em 2007, foi premiada em segundo lugar na Off Flip com o conto Travessia. Em 2008, obteve o nono lugar com Depois da Chuva. Ambos se inspiram em sua experiência na África, onde viveu por 5 anos, quando exerceu o cargo de embaixadora do Brasil no Senegal. Em maio de 2016, publicou seu primeiro livro dirigido ao público infantil, Catarina e o Lagarto, ilustrado por Bruna Assis Brasil. O livro, uma produção independente, foi premiado com o melhor texto infantil de 2016 pela Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infanto-Juvenil, a ELIGE. No corrente ano, lançou também, pela editora Caleidoscópio, o seu segundo livro infantil, Do Outro Lado do Rio, também em parceria com a ilustradora Bruna Assis Brasil. Ela é uma das organizadoras da coletânea de literatura infanto-juvenil Com o Pé na Terra, também da Caleidoscópio. E eu tenho o maior prazer de receber as autoras aqui para falar de assuntos que, engraçado, não foi combinado, mas eles têm a ver, não é isso?
Tem uma sincronicidade
isso.
No universo.
Tem uma sincronicidade, as coisas não são casuais.
Não são.
Olha, cada dia eu chego mais a essa conclusão, viu, Luciana? Luciana Nabuco, vamos começar com você.
Vamos.
Vamos resumir para o nosso público ouvinte, leitor que está em casa.
Sim.
O que é o Can, a casa de todos nós?
Bem, Ocã, em língua iorubá, significa coração. Esse livro, ele nasceu há muito tempo, na verdade. Eu acho que ele nasceu desde quando eu era criança. Mas ele começou realmente a emergir dentro de mim quando eu fui ao Benin, pela primeira vez, em 2012. Eu fui apresentar meu documentário, Mãos Feitas de Fé, que foi filmado no terreiro, do qual eu sou filha de santo. E entre as inúmeras passagens que nós estávamos no Benin, certa vez nós estávamos na cidade de Porto Novo e fomos visitar o rei Unicuí. E esse rei, ele nos recebeu, nos acolheu e falou uma frase que me marcou. Ele disse que o mundo é a nossa casa e que nós deveríamos pensar melhor em cuidar desse mundo, né? Nós todos somos filhos dessa mesma casa. E quando eu retornei, comecei a escrever o Ocã, porque no meu espírito me veio aquela intenção de que a casa de todos nós é o nosso coração, é o reservatório da nossa memória, do nosso afeto. E a partir daí, a história desse menino chamado Mandu, também foi um nome no qual eu sonhei esse nome, eu sou muito ligada a esse universo místico, então dou muita atenção aos sonhos. E Mandu surgiu no meu sonho, o nome de Mandu surgiu. A partir de então, eu fiquei pensando, bom, então vai ser o Mandu. Mandu, ele faz uma grande jornada interna, arquetípica, de descoberta dele próprio e de busca do seu local de pertencimento através do coração, através do Ocã.
Gente, é tão interessante a gente ver isso, porque, assim, por mais que a gente precise entender que existam histórias, por trás de um escritor tem muito do afeto desse escritor. E quando a gente ouve você falando, Luciana, e esse sorriso bonito, porque os nossos ouvintes não estão vendo, não é, Kátia? Mas a Luciana tem uma luz própria, a gente entende o que você quer dizer com essa importância que o coração tem. E como o coração está embutido na obra de vocês, né? Sim. Kátia, você também sente a mesma coisa, quer dizer, esse afeto sempre fala mais forte?
Sim. Sim, inclusive tem um provérbio africano que diz que o pé não leva onde o coração não quer ir.
Ai,
não é?
Lindo.
E isso tem muito a ver com a minha ida para o Senegal, não é? Foi o meu primeiro posto como embaixadora. Eu sempre quis ter esse contato com a África, foi meu primeiro posto na África. E hoje em dia eu sou casada com um músico africano, produzo música africana também, porque eu tenho vários chapéus, produzo clipes, documentários. E é uma coisa muito afetiva, assim. E o Catarina também nasce dessa coisa bem afetiva, porque eu estava no exterior e até com a minha irmã, nós vimos uma reportagem da Globo no exterior, uma entrevista com brasileiros, mas falando com muito racismo dos senegaleses que estavam vivendo no sul do Brasil. E aquilo me incomodou. E eu acho que foi uma sementinha para o Catarina nascer. E também dentro da nossa própria família, que nós desconfiamos que temos raízes africanas, mas essas a gente não conseguiu descobrir inteiramente. E é outra coisa que nos incomoda, porque as raízes europeias são sempre exaltadas, mas as raízes africanas, elas ficam lá esmaecidas, elas ficam esquecidinhas numa gaveta bem trancadinha. E muitas vezes é a pessoa que está mais próxima dessa ancestralidade que procura realmente esconder. Por que se envergonhar da ancestralidade africana, que é uma coisa tão rica, tão linda? E a escolha do lagarto, como eu acredito na sincronicidade, tem muito a ver com o sonho. Porque em algumas culturas africanas, o lagarto é um intermediário entre o mundo do sonho e o mundo real. E é o lagarto da Catarina que faz com que ela descubra a ancestralidade africana dela própria.
Olha aí o sonho entrando de novo, hein, Luciana Nabucco?
Olha o sonho, como eles são importantes.
Nossa, o sonho ele é importante, gente, nos dois sentidos. Tanto o sonho que a gente verdadeiramente sonha e a gente muitas vezes não entende, é um quebra-cabeças, parece que abriram caixinhas do nosso inconsciente, juntaram as peças.
Exatamente.
Como os sonhos que a gente tem na vida, os sonhos de publicação de obras que vocês fazem. E olha, gente, eu costumo dizer e afirmo, eu acredito nisso. Os livros são obras de arte. Os livros infanto-juvenis, então, mais ainda, porque eles têm não só o texto de vocês, mas têm o comprometimento de alguém que participou junto, desenhando, ilustrando, fazendo com que a história de vocês tivesse um companheiro, que é aquele que é o personagem para que a criança se identifique. Então, eu costumo dizer, eu estou nesse momento segurando o livro da Kátia Gilabert, que é o Catarina e o Lagarto, é uma obra de arte que eu estou segurando. Kátia, você contava mais ou menos para a gente dessa questão da ancestralidade, falava agora do sonho, mas assim como eu pedi à Luciana, vou pedir a você para você fazer um resuminho da história.
Então, a Catarina, ela tem um lagarto, é o bichinho de estimação dela, ela não tem um cachorrinho ou um gatinho, ela tem um lagarto. E o lagarto sempre dizia a ela que ele tinha vindo numa caixa de papelão do outro lado do mar. E ela achava engraçado, mas ela não queria duvidar da história do bichinho. Ele aparecia para ela também em sonhos. E nos sonhos ele dizia que ele, do outro lado do mar, ele era um bichinho de estimação de uma outra menina, que se chamava Tissola, e que ela morava na África, do outro lado do mar. E ela sempre com essa curiosidade sobre a África. Até que o lagarto se chama Aniceto, o Aniceto encaminha a Catarina para uma família angolana que acaba de chegar ao Brasil. E ela faz amizade com a família, eles passam quase que a pertencer à família dela, ela e a avó, até que aparece a mãe. E a mãe... ela tinha sementes de racismo que a gente introjeta, porque, claro, ela descendia de africanos, mas não sabia. E a mãe tenta separá-la dessa família angolana e a Catarina se recusa. E aí a avó revela toda a verdade, que ela veio, que a mãe era de Angola, que veio com o pai para o Brasil, casaram-se, ela nasceu, o pai, por pressão da família, voltou para Portugal e ela ficou. Só que como ela se casou também com um branco, eles não aceitavam a mãe dela, a avó, não aceitava a bisavó da Catarina, a mãe da avó, Bela. Então a Catarina não sabia dessa origem africana, mas ela, como não tem preconceito nenhum, é uma menina que está totalmente desarmada, ela se encanta com isso, porque o lagarto já dizia que ele tinha pertencido a uma menina que morava na África. E com tudo isso, a avó traz a caixinha de papelão da mãe dela, bisavó da Catarina, que se chamava Tissoura. E aí que se discute, na verdade, o Aniceto, de fato, veio numa caixa de papelão, atravessou o oceano e, por uma foto que a Catarina descobre no fundo da caixa, estava escrito Tissoula na casa de Ruambo, na África. E na árvore está o Aniceto.
Gente, a sua história... Primeiro, ela tem ponto de ligação, né? Tem dois pontos de ligação. Olha que interessante a gente observar isso, a construção que o autor faz de suas histórias. Os pontos de ligação. E mais, Kátia de Laberte, ela vai numa questão que é o do mistério da nossa existência. Nós somos esse presente, mas para estarmos aqui houve um passado e houve gente antes de nós. E você traz para nós a questão do respeito a esses que estiveram antes e o quanto eles são necessários e precisos para que a gente esteja agora.
Exatamente.
Aqui. Exatamente. E o quanto do nosso presente é revelado pelo nosso passado.
Exatamente.
E eu acho maravilhoso, porque isso tudo é numa história para criança.
E o lagarto, né? Ele é esse intermediário, então, entre o sonho e a realidade. E, no fundo, o que ele dizia era verdade. Ele atravessou numa caixinha de papelão. Agora, a Bruna... que é a ilustradora.
Bruna Assis Brasil.
A Bruna Assis Brasil. Eu não conheço pessoalmente. Ela mora em Curitiba. Eu produzi o livro. Eu estava no exterior, em Ljubljana, na Eslovênia. Mas ela sonhou o mesmo sonho junto comigo. Porque ela desenhou imagens completamente oníricas. Então, ela desenhou ele atravessando nas ondas, numa caixinha de papelão. Depois, quando a avó Bela revela que a mãe dela era africana e mostra uma foto... da mãe com o pai, a Catarina olha para o jardim e vê o bisavô com a bisavó, como se eles estivessem ali. Claro que não estavam, era menina imaginando. Mas ela entrou no sonho, então as imagens são oníricas, realmente.
Isso que você está falando é legal, porque a gente percebe o seguinte, a liberdade do ilustrador para interpretar a história. Exato. Que foi escrita, e mais do que isso, para entender que na cabeça das crianças tudo é possível e viável. Então, sim, é possível que aquele bisavô e aquela bisavó estejam ali, é possível se viajar num barquinho, sim, pequenininho de papel, sei lá, pelo oceano. A criança faz isso com um desprendimento, então eu acho muito bacana quando se unem as ideias e se chega a esse caminho comum, que foi o seu caso. Gente, nós estamos falando da Bruna, eu vou aproveitar para falar da Luciana Nabuco.
Claro.
Como ilustradora.
Oba.
Gente, eu quero fazer um elogio aqui, faço sem o menor problema. Eu conheci Luciana Nabuco sem conhecer, porque eu fui fazer uma visita à exposição ao Ler, e aí a Janine Rodrigues tinha um livro, que é uma autora, e eu fiquei encantada pelas ilustrações do livro da Janine Rodrigues. E qual não foi minha surpresa? O nomezinho Luciana Nabuco. Isso. A partir daí, eu frisei aquele nome e disse, gente, essa moça tem uma sensibilidade para ilustração, e isso faz a diferença no livro. E aqui a gente tem no Ocam a união das duas Lucianas,
Lucianas
que escreve com aquela que faz a ilustração. Luciana, eu queria que você falasse um pouco, já que a Kátia tocou nesse ponto,
sim,
da ilustração nesse seu trabalho, o significado dela, momentos em que você teve dúvidas,
sim,
momentos de escolhas.
Então, eu tive um pai que gostava que ele era um pai muito, muito afetuoso. E eu digo que quando eu pintava nas paredes de casa, eu era pequena, ele não brigava comigo, ele deixava eu desenhar nas paredes. E eu me lembro, sabe, que desde criança, no Acre, eu gostava de contar histórias, eu inventava as histórias e pintava, desenhava nas paredes. E ele deixava, as paredes eram todas pintadas de casa. Em 2003, eu começo a pintar de uma forma espontânea, E essas pinturas se revelam em mulheres negras, em orixás. E eu não entendia direito. Eu pensava, bom, vou deixar essas mulheres saírem de mim, essas encantadas, essas... Mas eu guardava essas pinturas, eram telas. Eu fazia até a partir de um momento, uma curadora, através de uma amiga, uma curadora francesa, ela me conheceu e falou assim, não, a gente tem que fazer uma exposição do seu trabalho. E foi a minha primeira exposição, foi na França. E foi uma exposição chamada Yabás, sobre as orixás mulheres. A partir daí, o meu percurso todo foi muito intuitivo mesmo. Foi nasce do coração e eu ainda não tinha o sonho, né, de transformá-los em livros, na verdade. Alguns anos atrás, como eu me formei em jornalismo, eu me formei porque eu gostava de ouvir histórias, eu gostava de ouvir as pessoas, o contato humano, é muito importante se ouvir o outro, né? Então, quando retornei do Benin, a história do Ocã já estava ali, né, se desenhando. E no ano passado, eu conheci as duas editoras da Quase Oito, a Tatiana Kelly e a Patrícia Capella. São duas fadas. E elas, então, apostaram na ideia do Ocan. E elas me disseram, Lu, você já tem um texto? Eu falei, sim. Ah, que bom. Então, você já vai ilustrar, você vai escrever. Tá ótimo, já temos tudo pronto. Então, a partir dessa oportunidade, eu penso assim que na vida, muitas vezes, a oportunidade, ela é como um tesouro ali, escondido nas nossas vidas, sabe? E você, muitas vezes, basta uma oportunidade para que você que esse tesouro seja revelado. Eu devo muito à Tatiana e à Patrícia por todo o carinho, por toda a liberdade que elas me deram, porque aí eu tinha um texto, ó, um texto que eu tinha escrito. No momento que nós vamos, o projeto gráfico é do Estúdio Versalete. São pessoas incríveis, amigas maravilhosas, competentes e formidáveis. Isso foi realmente um projeto que se encaixou, sabe? É um projeto que eu fico muito feliz mesmo, porque ele é todo feito com muito amor, de todas nós. Então, as meninas, né, do Estúdio Versalete, Karina, Cris, a Fernanda, nós nos reunimos e começamos então a elaborar o projeto gráfico do Ocã. E aí, de repente, eu tinha nas minhas mãos o desafio de ilustrar uma história que eu tinha escrito. E aí eu penso, bom, fundamentalmente eu gostaria que essa história ela tivesse elementos bem marcantes afro-brasileiros do candomblé. Né, do ritual religioso de uma forma que fosse metafórica. Por exemplo, o livro ele tem muitos pássaros. Os pássaros, porque há um trecho do livro que fala que Mandu, as vontades de Mandu, eram como passarinhos soltos e livres. E que gente grande muitas vezes esquece que já foi criança e prende as suas vontades como um passarinho numa gaiola. Então, a partir daí, eu falei, bom, essa história vai ter muitos pássaros. Essa conexão entre o Orun e o Aie. O Orun, que é o céu, e o Aie é a terra. Então, e a partir daí, eu pedia muito aos meus orixás, muita inspiração mesmo. Porque o livro, ele é todo feito em telas. Eu não faço através do computador, então é realmente um processo bem artesanal. Ele é pintado à mão e a partir daí eu peço essa inspiração. Então surgiram os passarinhos de Mandu, surge a Oxum da capa, que é uma... A Oxum tem um sentido da maternidade, do acolhimento, né? E quando o Mandu, então, ele lembra-se da mãe dele, ele lembra dessa... mãe da Oxum, então ela que acolhe ele com suas caudas de pavão, porque o pavão é um dos pássaros que é consagrado a Oxum. E no livro, por exemplo, temos o Opaxorô de Oxalá no momento, porque para mim o Mandu era de Oxoguian. Oxoguian é uma característica do Oxalá guerreiro, e temos Oxalufan, que é o Oxalá mais velho, digamos assim, né? E para mim, eu não sei, o Mandu era de Oxoguian. Oxoguian é um Oxalá guerreiro, revolucionário, e que não olha para trás, ele segue, né? Ele é o senhor do pilão, ele gosta de comer inhame, e por isso a história de Oxogian, ele é o que constrói o pilão, né? Para alimentar. E então temos um Opaxorô no momento que Mandu recolhe as memórias dele e que coloca dentro da cabacinha todas as suas memórias da sua gente, as folhas, a água, os rituais. Então, aí eu falei, bom, então nesse momento que ele vai recolher, vai ter um Opaxorô de Oxalá, vai ter um pilão, vai ter uma cauda de pavão, vão ter esses elementos, né, que são elementos, digamos assim, do sagrado, misturados a meu ver, a grande e imensa liberdade que a arte nos proporciona. Eu penso assim que a arte, ela e a cultura, a arte, ela expande o nosso conhecimento. Ela é muito essencial. Nós não podemos aprisioná-la, a gente tem que soltá-la, né? É através dela que nós nos tornamos seres humanos que reconhecemos a nossa história, e por isso é tão importante, fundamentalmente hoje, que nós não aprisionemos a arte.
E isso que você está falando, Luciana, eu acho que vale para qualquer atividade ou função que tenhamos. A gente tem aqui a Kátia como embaixadora nas suas funções. Quantas atribuições burocráticas a Kátia teve? Mas é interessante ver como as pessoas buscam também na arte seus próprios equilíbrios. O orgulho que a Kátia tem, não é, que falava aqui de suas obras, enfim. E várias outras pessoas fazem isso. Tem suas atividades outras, paralelas, mas é como se fosse uma necessidade, que você diz mesmo, de abrir a caixinha da criação e deixar que ela nos impulsione e nos leve, para que a gente, naquele momento, a gente se sinta liberto. Então, acho tão interessante esse seu depoimento. E depois de ouvir vocês duas falar com tanto carinho das obras, vou pedir que façam pequenas leituras para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho da história de vocês. Luciana Nabuco, vamos ver um trecho que você possa ter escolhido de Ocan.
Sim.
Diz o quê?
Bom, o trecho a gente vai falar no momento... Ah, engraçado, falei de Oxum. Olha aí, mamãe Oxum aí. Momento que Mandu, então, ele está dentro da sua jornada interna, e que ele não tem mais a mãe dele perto dele. Mas a nossa mãe, ela sempre está perto da gente. Ela nos ama, né? Por mais longe que ela esteja, os laços de amor, eles não se rompem. Então, ele ouve. Mandu, não se esqueça de manter alegre o seu Ocan. Parecia a voz da sua mãe, escondida no vento e nas asas dos pássaros. Ocan era como a sua gente chamava o coração. Quando se sentir com medo, dentro do silêncio do desconhecido, em terras estrangeiras ou não, perto do fogo ou perto da água, Mandu, ouça o seu Ocan. Dentro de si estão as respostas, e elas chegam muitas vezes como visitantes cansados e sedentos. Precisam de acolhida. Receba-os com alegria. Ouça o que eles têm a dizer, pois estarão gratos pela sua generosidade, seu espírito livre de preconceitos e correntes. Assim é quando o nosso Ocan está alegre. Ele recebe generoso as visitas do mundo, as respostas que buscamos.
Nossa, muito bonito. Vamos ver as respostas que a gente busca internamente, né, Luciana Nabuco? E agora vamos ouvir um trechinho do livro da Kátia Gilabert, e que ela já contou para a gente um pouquinho e já nos encantou com a história de Catarina e o lagarto, seus ancestrais. Kátia, o que você escolheu para
a
gente?
Eu escolhi um trechinho que é quando a mãe da Catarina, Rosa, retorna para a cidade depois da revelação de que ela, Rosa, tinha uma avó africana. No dia seguinte, Rosa levantou cedo. Tinha que pegar o primeiro ônibus e enfrentar uma viagem de mais de 3 horas para a cidade. Vó Bela abraçou-a com doçura. Nunca se envergonhe de suas raízes, minha filha. São elas que nutrem o que você é. Ao chegar da escola, Catarina pediu à Vó Bela: deixa eu ver a caixa da minha bisa. Vó Bela entregou-lhe a caixa de papelão. Catarina passou horas a remexer seu conteúdo, antigas fotografias, receitas anotadas por sua bisavó e cartas que seu bisavô lhe havia escrito de Portugal, depois de deixar o Brasil. No fundo da caixa, Catarina encontrou uma fotografia já esmaecida. Nela, sua bisavó estava sentada no chão, encostada a uma árvore. Olhando com atenção, Catarina distinguiu com clareza, agarrado à árvore, um lagarto muito parecido com Aniceto. No verso da fotografia, numa letra firme e graúda, seu bisavô havia escrito: Tissola na casa de Ruango, 1946.
Olha aí o lagarto, não é?
Que foi que você... pertenceu ao bisavô dela.
Gente, olha só, vou deixar o nosso público ouvinte agora com as recordações que tem nos seus, no fundo, né, da sua alma, remexendo fotos imaginárias. Vou deixar lembrando de todos os preceitos, né, de tudo que a gente falou aqui, a Luciana, sobre a importância da mãe. E convido a todos que voltem já já com a gente, porque as histórias de Kátia Gelabert e Luciana Nabuco vão continuar da mesma forma suave e leve como nós fizemos esse primeiro bloco. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o programa Conversa com o Autor, que hoje tem a honra, eu digo honra, porque é mesmo, viu, gente, de receber Kátia Gelabert. Kátia Gelabert é diplomata, escritora, fotógrafa. Kátia falou no primeiro bloco de Catarina e o Lagarto, que foi o seu livro infantil que ela escreveu, principalmente em função das lembranças, recordações, enfim, de uma parte da vida dela que ela viveu no Senegal. E a gente vai falar com a Kátia agora de Com o Pé na Terra, que é uma coletânea que ela organizou. A gente recebe também Luciana Nabuco, que é ilustradora, jornalista e escritora. E Luciana nos traz, eu digo, uma obra de arte, como eu já falei no primeiro bloco, uma obra em que ela desenha e ela também escreve, que é O Can, a Casa de Todos Nós. Kátia Gelabert, vamos falar dessa coletânea que você tem em mãos, não é? Que é linda, linda, linda e que reúne um timaço de escritores.
19 autoras mulheres. Porque quando eu retornei ao Brasil há 1 ano e meio. E cheguei aqui, estava se formando esse movimento, que é um movimento espontâneo, mas inspirado por Maria Valéria Rezende, a escritora santista, está radicada no Paraíba. Numa flip, ela um pouco lançou a ideia, a coisa surgiu no Facebook.
É o mulherio das letras.
Mulherio das letras. Porque há toda essa falácia, né? Porque o perfil das pessoas que publicam no Brasil é que 70% são homens brancos heterossexuais. E a falácia é que as mulheres publicam menos porque escrevem menos. Então, nessa flip, há 2 anos atrás, a Maria Valéria Rezende lançou o desafio: não, vamos criar aí um movimento, vamos ver quantas nós somos de verdade. E, no minuto, nessa coisa que é espontânea, desorganizada, um pouco caótica, às vezes, mas já havia 6 mil mulheres, hoje há mais 7 mil. E houve o segundo encontro, o primeiro encontro nacional foi na Paraíba, no ano passado. Eu estava acabando de chegar, foi em João Pessoa, e esse ano foi no Guarujá. Acabou de acontecer, foi de 2 a 4 de novembro. E houve uma ideia espontânea lá no movimento de que se já haviam sido organizadas coletâneas, mas sem tiragem, era quase que só o exemplar de autora e mais uma pequena tiragem que era distribuída a algumas entidades. E surgiu uma ideia de se fazer uma coletânea que desse mais visibilidade, que tivesse uma tiragem real de um livro mesmo. E a minha editora, que é uma editora pequenininha, mas a minha editora mesmo, a mulher, é uma baixinha, franzininha, que se chama Patrícia Vasconcelos, que está fora do eixo Rio-São Paulo, mas é tinhosa. E ela decidiu fazer, então, um livro com capa dura, com uma tiragem infanto-juvenil, porque a editora dela é mais voltada para o infanto-juvenil e para a formação de leitores. E eu ajudei a organizar, e nós conseguimos reunir um time de 19 autoras, mulheres de todas as regiões do Brasil, idades diferentes, algumas com não sei quantos jabutis, como Maria Valéria Rezende, outras estreantes, algumas brasileiras que estão no exterior. Então, com perfis distintos, com falares distintos, maneiras de escrever distintas. Então, é uma coletânea que tem muita diversidade. Eu acho que isso é a grande qualidade dela. Ela foi muito aberta, ela tem uma grande diversidade, várias visões do mundo, mas é tudo ligado ao pé na terra. Né?
Pois é, isso que
é o que
dizer.
Nos ancora.
É, olha que título, gente, legal que esse livro tem. Com o pé na terra. E eu, quando a primeira vez que eu li, que eu vi, eu senti aquele pé que você, a gente chama de pé na terra mesmo.
É o pé na
que
terra
a gente
mesmo.
Sente,
é.
Né? A gente sente aquela segurança, a gente sente aquela firmeza. Eu vou pedir a você, para você dizer o nome, não é? Dessas autoras todas.
Todas
tem
são
tudo
19.
Aí, 19.
E então, e o pé na terra no sentido que são histórias do interior mesmo, pé na terra, ou reminiscências de férias passadas em fazendas, ou de escritores que vêm também de famílias de lavradores e que viveram aquilo na realidade. Então, os contos, como eu disse, têm uma diversidade muito grande. Alguns bem infantis, alguns são quase crônicas, que são memórias de tempos passados na Terra, e alguns são poemas. É, muito lindo. Eu vou dizer o nome das 19 autoras.
Quem é que participa
eu
dessa
participo.
Coletânea?
Então, Kátia Gilabert, Roberta Assi, que também é ilustradora. É, Curi, que é uma escritora do Rio. Ivna Chedier Maluli, que é de Petrópolis, mas hoje mora em Lyon, no exterior. Regina Barbosa, que também hoje está radicada em Bruxelas. Milene Barazetti, que está no Rio Grande do Sul. Daniele Cavalcante, que hoje vive na Dinamarca. É, Marisa Bau, que está em São Paulo. Isabel Sintra, que hoje está em Estocolmo. Mazé Torquato Chotil, que está em Paris. Suzana Ventura, de São Paulo. Patrícia Vasconcelos, Recife. É, Cláudia Marquisac, que está em São Paulo. Tata Blum, que está em São Paulo também. Cristina Aragão, que está no Rio, Simone Mota, que está no Rio hoje, a Selma Badielman, que está em Minas Gerais, Ângela Papiani está em São Paulo, mas a Ângela, ela tem um trabalho incrível, ela recolhe histórias de indígenas da oralidade, e nós queríamos muito essa parte indígena também no livro, e Maria Valéria Rezende.
Ou seja, você tem toda a razão, é um mosaico, não é? Que reúne autoras brasileiras, mas cada qual está num lugar e cada qual com uma história completamente diferente,
diferente
da outra.
Diferente de vida, e algumas estão em São Paulo, mas tiveram uma infância no interior do Paraná, outra lá no Pantanal, a Mazé, que hoje está em Paris, ela viveu no Mato Grosso, então a história dela é do Mato Grosso. Então, realmente é um mosaico, é um caleidoscópio,
saindo pela editora Caleidoscópio, é isso que a gente tem. Eu vou pedir a você, para você escolher um trechinho de uma dessas histórias, para você ler para a gente, deixar a gente com vontade de ler as outras.
Eu vou escolher um trechinho da história da Simone Mota, porque é uma das que eu me apaixonei, é linda, é Flor do Mandacaru. É linda, é sobre um menino que mora numa região muito, muito árida e tudo ele fica imaginando o que pode virar alimento, porque, claro, uma região pobre e árida, o alimento é fundamental. E o menino tem uma imaginação incrível, é uma história linda, linda e muito poética, então eu vou escolher um pedaço dessa. Sua primeira tentativa foi com as cocadinhas feitas pela avó. Dadinho levou um tabuleiro cheio delas para vender na escola da praça. Não tinha preço, era de pagar com a moeda que tivesse no bolso. Daria tudo certo, mas ele resolveu explicar. Pediu licença à professora e apresentou. Essa é a cocadinha de mandacaru. É uma receita secreta de minha avó e não leva nem um punhadinho de coco. Cocada sem coco, alguém falou com espanto. É feita de mandacaru. Eu batizei de mandar cocadaru. A risada foi geral. E Dadinho, desentendendo o riso da turma, continuou. Eu faço um desafio. Quem provar e não gostar, nem precisa moeda me dar. Vocês vão ver a alegria que dá comer mandacô cadaru.
Ai, gente, muito bom. Eu adoro quando existem essas palavras criadas, não é?
Sim.
Que, na verdade, o autor tem essa possibilidade de juntar uma coisa daqui, outra coisa dali, e a gente se identifica, a gente entende exatamente o que disse, e você tem razão, a risada não é só de quem estava no livro como personagem, a gente também acha graça.
É, eu, né, vivo dizendo para a Simone que eu quero provar o mandacô cadaru.
Não, vocês deveriam fazer, ó, os lançamentos, vocês deveriam ter essas cocadas, né?
Nós já fizemos o lançamento no Mulherinho, no Guarujá e em Santos, mas está previsto um em São Paulo, em dezembro, na Casa Tombada. Mas eu e Simone vamos organizar também um aqui no Rio.
Que bom, e a gente vai esperar por isso. Luciana, você também fez lançamentos do seu livro, não é isso?
Sim.
Agora, eu até queria entrar nessa parte com você. Os autores hoje não podem mais se limitar a um lançamento ou dois lançamentos e têm que fazer hoje uma divulgação permanente, sim, de seus livros, porque senão não se consegue seguir. Quer dizer, a gente está num momento principalmente de encolhimento, né? E vários momentos assim, difíceis para quem trabalha com livros. Como é que você entende hoje o perfil do autor?
Bom, eu acho que o nosso perfil, o autor, né? Como, enfim, um artista, nós escrevemos para que seja mostrado para o mundo, para que isso nasça, para que o livro, para que a sua obra, ela possa estar sendo ouvida, sendo lida, sendo vista, né, sendo tocada. O livro já é um objeto que as crianças, as pessoas, ele já toca, né? Ele já leva, ele se apropria do seu livro. Eu me lembro, quando eu era criança, os livros, às vezes, eram todos manuseados, eu gostava, era praticamente um objeto afetivo mesmo.
Eu até, desculpe te interromper, mas na minha infância, você falando agora, um dos livros que eu mais gostava é quando os livros vinham com os desenhos, mas não eram pintados. Então, isso, uma das coisas que mais me agradava era ler a história e depois pintar o livro todo. Aquilo me trazia uma satisfação e eu lia depois a história várias vezes, porque como eu tinha pintado personagem, às vezes não era da cor que era o vestido da história, mas eu inventava uma outra. E eu me sentia parte daquilo enquanto criança. Então, isso que você está dizendo é muito interessante, porque a gente se apropria mesmo. E o adulto, às vezes, não dá muita bola, mas a criança está fazendo aquilo sozinha, quietinha no canto dela. Então, isso que você falou agora me remeteu, nossa, voltei muito e lembrei de muito em momentos, assim, de mim, né? Em momentos emocionantes em que eu fazia parte daquela obra também. Mas vamos lá.
É isso mesmo. Não, mas é totalmente. E o autor... Nós, na verdade, nós estamos assim, eu acho que cada vez mais, hoje, com as redes sociais, a tecnologia, ela ajuda, né, que nós divulguemos, que a gente posta os livros nas redes sociais, nós acabamos que somos produtores também do nosso próprio livro. É muito importante toda essa rede também, a rede de, enfim, da como a sua, que nos chamem para que a gente possa falar. As escolas que nos chamem para que nós possamos também trocar essa experiência. Então, hoje, você não pode mais ser um autor. Bom, enfim, não pode. Claro, eu não gosto disso, mas assim, você não está encarcerado numa torre de marfim, não é? Então, você vai ao encontro das pessoas. Eu penso assim, eu tenho o maior prazer, na verdade, de estar junto, de levar o livro para qualquer lugar. O livro, sabe, ele é um objeto que você leva para a praça, você leva para o hospital, você leva para as escolas, você leva nos encontros nos mais variáveis possíveis. Então, o autor, ele eu acho que cada vez mais a gente busca, né, estar em qualquer lugar. A arte, ela tem essa possibilidade, né, dessa comunicação, é como um toque de tambor, né? Quando se toca o tambor no candomblé, né, você está tocando para que os orixás, eles desçam. Eles são muito felizes, né? Eles estão felizes no xirê, porque é um momento de comunhão, é um momento que eles descem e que eles vibram e que eles estão juntos de nós. Então, o autor, nós tocamos o nosso tambor também, né? Nós tocamos isso vibra, E nós chamamos, né? Nós chamamos através da palavra, através da escrita, através da voz, da música, não é? Para mim é muito vivo, isso é vida.
Qual é a receptividade da garotada diante de uma história como essa? Que é uma história que é o que você mesma diz, quer dizer, não, ela não é tão comum, ela não tem elementos que a gente está acostumado a ouvir, né? O Can, a casa de todos nós. E, no entanto, é uma história muito brasileira, ela é muito das nossas raízes, ela é muito nossa.
É muito nossa.
Qual é a reação?
Bom, ontem, por exemplo, eu estive no evento do Paixão de Ler, e numa escola municipal e na Praça Seca. E falei sobre o Ocam para jovens. E era engraçado porque eu estava esperando assim, crianças menores. E foi uma turma de adolescentes. E então eu falei, puxa vida, olha só que interessante, né? E aí eu fiquei pensando, bom, falei, apresentei o livro. E eu acho assim que a história do Ocam, como eu, né, ela é uma jornada arquetípica de você entender os seus medos, ultrapassar esses medos, retornar e entender que as coisas, na verdade, elas mudam, elas modificam, né? Você, o estado das coisas, eles estão em contínuo movimento, tudo é movimento. Porém, você guarda a sua essência e também a sua história, ela está ali. E aí me veio, né, a dinâmica com eles sobre os medos e os sonhos. Eu levo uma cabacinha, que seria a representação da cabaça do Mandu, né? A cabaça da criação do mundo, né? Tem toda essa metáfora. E aí eu pedi que eles pudessem colocar na cabaça os medos. Aí eles colocaram. E aí depois eu pedi que eles colocassem os sonhos. E aí eu falei assim, eu gostaria que você pudesse entender que o seu medo, ele nunca vai ser maior que o seu sonho. E que o medo, ele paralisa e o sonho faz você avançar. Então, essa dinâmica, através do Ocam e a voz interna, a voz que a gente escuta, que é a nossa voz, não é de ninguém, é a nossa. E que eles não se deixem nunca, nunca achar que eles são ninguém. Eu escrevi também muito essa história porque, claro, acho que todo autor, ele escreve muito sobre si, além das suas memórias, mas também, né, questões que remetem a experiências da nossa vida. Então, as minhas perdas que eu tive, eu transformei elas através da pintura, através da escrita, porque eu não queria que ninguém se sentisse inferior. É muito importante isso para mim. Quando alguém fala, você não é ninguém, você não tem nada, como assim? Eu tenho a mim mesmo, eu tenho a minha essência, eu sou alguém no mundo. Eu não, quando alguém te diz, você não tem posses, então você é menor do que o outro, eu tenho toda uma história, né? Eu tenho, e empoderar essa história, se empoderar, eu gosto muito da palavra potencializar. Porque eu potencializando, eu estou me tornando forte, né? Eu estou extraindo de mim a minha beleza como ser humano. Então, para mim, foi realmente uma dádiva estar com aqueles jovens. Eu fiquei muito comovida, muito mexida, porque a gente sabe que muitos têm uma história difícil, de perdas, sabe? E tem os sonhos. Então, a gente tem que exaltar os sonhos. O ser humano, eu penso assim, nós temos que exaltar aquilo que há de melhor desde pequeno. Você nunca pode dizer para uma criança que ela não consegue, que ela não é ninguém, que ela... Não exalte isso. Exalte as possibilidades dela. Exalte tudo que ela tem de bonito, tudo que ela oferece ao mundo. Eu tenho três filhos, já tão grandes. E a minha maior alegria é de vê-los potencializados naquilo que eles vão escolher para a vida deles.
E é tão bom você falar isso, porque eu repito aqui no programa, são livros que a gente escutou aqui das duas autoras, que quando você pega, é livro para criança. Gente, olha só, é livro para todo mundo.
Exatamente.
Olha, eu assim, é lógico que podem ser enquadrados como é uma literatura infanto-juvenil, mas eu sempre digo isso nesse programa e todos os contatos que tenho com os autores que vêm aqui, todos os livros são para todos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a própria coletânea... Ah, a Kátia Gilaberti está dizendo que atrás, aqui na contracapa, está escrito isso. É, do livro que a Kátia organizou, né, e que também escreveu, Com o Pé na Terra, está escrito: mulheres escritoras contam histórias das infâncias passadas com o pé na terra nos diversos ambientes rurais de todo o Brasil, para encantar as crianças de hoje e aquelas outras que os adultos trazem no coração. Ou seja, vem bem de acordo com o que eu estava dizendo.
Exatamente.
Né, Kátia? Que é livro para todos. É, o livro, inclusive esse que a gente está falando, Com o Pé na Terra, ele é bonito do ponto de vista capa dura, é ilustrado também, né, Kátia?
E a ilustração tem uma pegada também para adulto, porque a Roberta Assi misturou desenho e fotografia. Porque alguns textos, como eu disse, eles são quase crônicas, memórias... Né? Fica naquele limiar entre a memória e a ficção, né? E tem uma pegada que é bem para adulto também, porque nós todos temos uma criança que subsiste dentro de nós, né?
Não, e ela tem razão, a Kátia tem razão, a gente vê aquelas ilustrações, elas misturam fotografias comuns que a gente tirou, e aí vem o desenho de uma menininha ou de um menino, né, e é inserido junto. E o livro, ele está muito simpático e muito bem formatado, diagramado. É, gente, olha só, livro, ele é bonito, não só para ler, viu? Mas eu costumo dizer que ele tem que ser bonito para a gente sentir. Isso que a Luciana falava aqui, né, do pegar, etc. Por isso que eu fico pensando, muita gente
ele é
diz...
tudo macio.
Macio. Eu fico pensando assim, todo mundo diz assim, não, as livrarias estão fechando, as editoras e tal, porque agora é tudo, vai ser tudo digital. Ai, gente, que bom que eu ainda estou no mundo do papel.
É, exatamente.
Sério, ai, não, é tão bom quando você pega e vai e volta, e observa, e fala, e mexe, né? É lógico que o mundo digital, se não souber como é o de hoje, né? Vai ter só uma lembrança, mas que dá um prazer, não é?
Dá um prazer.
Vocês como autoras, o livro físico faz a diferença, Kátia Gilaberti?
Para mim, totalmente. Inclusive, a coletânea, a escolha até do papel, que foi papel pólen e tudo, ele tem uma maciez, ele tem o tato, né? É agradável. Para mim faz toda a diferença, toda. Eu mesma não gosto muito de ler na forma digital. Mas eu já tenho 64 anos agora, né? Então...
É o que eu digo, a gente, talvez porque tenhamos sido criadas assim, não sei, é o que eu falo. A gente, às vezes, fala do futuro, do presente, mas a gente tem que entender o mundo de cada um, né? E onde é que a gente está metido. Luciana Nabucco,
sim,
eu vou te pedir para você dizer para a gente, e também a Kátia Gilaberti, onde é que a gente pode encontrar essas obras de arte que são os livros de vocês. Luciana, por favor.
Bom, o livro ele está no site da editora Quase 8, e em breve ele vai estar na livraria Blux e na Travessa da 7 de Setembro. Mas a gente recomenda muito o site da editora. A editora é uma editora independente de duas mulheres incríveis e elas fortalecem os autores. Eu penso assim, é toda uma rede. É importante, né, que nós possamos adquirir os livros, porque isso é o que faz um autor subsistir também, que ele possa dar continuidade, não é? Então, entre no site da Quase 8, vejam o catálogo, são livros lindos que elas estão editando e de autores muito bons. Então, ele está no site da editora.
Se quiserem falar com você, trocar alguma ideia, é fácil de achar, Luciana Nabucco?
Sim, é fácil, pelo Facebook, no Instagram também, Luciana Nabucco Arte, tudo juntinho. E é fácil, eu não tô nas redes.
E você, Kátia Gilaberti, aqueles que quiserem, Catarina e o Lagarto, que quiserem conhecer essa obra que está lindíssima, que é Com o Pé na Terra, de tantas autoras.
Também no site da Caleidoscópio. É uma editora também pequena, artesanal, de Pernambuco, que está dando um grande salto qualitativo, porque Ela tinha livros lindos, mas ainda com um acabamento mais artesanal, bonito, mas diferente. Ela está dando um salto agora para outras possibilidades, com muita criatividade. O livro da própria Patrícia Vasconcelos se chama Mala Quadrada. Ele está indicado para o prêmio de design gráfico, que ele tem uma costura artesanal e ilustrações lindas, abstratas, é lindo também. Então, no site da editora, que está fora do eixo Rio-São Paulo também, mas por meio também das nossas páginas pessoais, né, Cátia Gilabert ou Patrícia Vasconcelos, com dois L's, é possível encomendar também, mas o site da editora é o melhor caminho. Agora, Catarina e o Lagarto foi uma produção independente, não é? Então, hoje ele tem uma segunda edição, que não é em capa dura, que foi a maneira da editora conseguir colocar nas escolas, inclusive foi aprovado no PNLD Literário na categoria 5, as escolas podem escolhê-lo, pela editora Espiral.
Ok. Meninas, eu queria agradecer a participação de vocês. Como eu disse quando eu abri o segundo bloco, o primeiro bloco foi leve e suave, o segundo foi duplamente leve e suave. Eu vou levar vocês duas no meu coração, na minha memória, com muito afeto, não só pelas histórias, mas por vocês na essência. Eu que tive a oportunidade, estou aqui olhando para vocês, para os olhinhos, posso dizer aos nossos ouvintes o quão gentis, delicadas e sensíveis são as duas autoras que eu tenho aqui comigo hoje. Kátia Gilabert, muito obrigada pela sua presença, que leve o nosso amor carioca para o Recife.
Sou eu que agradeço.
Luciana Nabuco, muito obrigada pelo seu carisma e pela luz desse sorriso.
Muito obrigada. Posso contar uma história bem curtinha?
Lógico.
Pra gente,
lógico.
Contam que há muito tempo atrás, né, as pessoas estavam sem memória e não podiam contar suas histórias. Então, Olodumare pediu a Exu que fosse à terra e ouvisse as histórias de cada pessoa, dos animais, das pedras, dos homens, das mulheres, dos velhos, das crianças. Exu, então, reuniu todas essas histórias e entregou ao seu irmão, Ifá. E, a partir de então, Ifá tem todos os segredos do mundo e as histórias das pessoas. Que nós possamos preservar sempre as nossas histórias.
Gente, acho que terminamos, né? Fechamos muito bem, né? Gente, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina aqui. Muito obrigada e até a próxima semana com mais um ótimo programa. Tchau, gente.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.